A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, ouviremos a sexta parte do conto A Usina Atrás do Morro, de J.J. Veiga. Paramos a leitura quando o pai do narrador foi falar com o delegado.
O delegado estava assustado como coelho. Piscava nervoso e repetia como falando sozinho.
Uma providência.
Meu pai quis saber que espécie de providência ele pensava tomar, e ele não saía daquilo.
Uma providência.
Meu pai sacudiu para ver se o acordava. Ele agarrou meu pai pelo braço e disse desesperado, quase chorando.
Eu estou de pés e mãos amarradas, mané. De pés e mãos amarradas. Que vida, quanta coisa.
Os espiões eram outra grande maçada. Não sei com que astúcia a companhia conseguiu contratar gente do nosso meio para informá-la dos nossos passos e de nossas conversas. O número de espiões cresceu tanto que não podíamos mais saber com quem estávamos falando. E o resultado foi que ficamos vivendo numa cidade de mudos. Só falávamos de noite em nossas casas, com as portas e janelas bem fechadas, e assim mesmo em voz baixa.
Eu estava perdendo a esperança de voltarmos à vida antiga e já não lembrava mais com facilidade do sossego em que vivíamos, da cordialidade com que tratávamos nossos semelhantes, conhecidos e desconhecidos. Quando eu pensava no passado, que afinal não estava assim tão distante, tinha a impressão de haver avançado anos e anos. Sentia-me velho e deslocado. Para onde nos estariam levando? Qual seria o nosso fim? Morreríamos todos queimados, como tantos parentes e conhecidos?
Passávamos os dias com o coração apertado e as noites em sobressalto. Ninguém queria fazer mais nada, não valia a pena. As casas andavam cheias de goteiras, o mato invadia os quintais, entrava pelas janelas das cozinhas. Nos vãos do calçamento, que cada qual antigamente fazia questão de manter sempre limpo em frente à sua casa, arrancando a grama com um toco de faca e despejando cal nas fendas, agora cresciam tufos de capim. O muro do Pombal desmoronou numa noite de chuva. Ficaram os adobes na rua fazendo lama. Quem queria passar rodeava ou pisava por cima, arregaçando as calças. Não valia a pena consertar nada. Tudo já estava no fim.
Mas a esperança, por menor que seja, é uma grande força. Basta um fiapinho de nada para dar alma nova à gente. Eu estava remexendo um dia na tulha de feijão à procura de uma medalha que caíra do meu pescoço. Encontrei umas caixas de papelão, quadradinhas, escondidas bem no fundo. Abri uma e vi que estava cheia de cartuchos de dinamite. Guardei tudo depressa e não disse nada a ninguém. Nem deixei meu pai saber porque não queria colocá-lo na triste situação de ter de prevenir-se contra mim. Tudo era possível naqueles dias.
Acho que mais nada a fazer. Arrependo-me de não ter falado abertamente e entrado na intimidade dos planos, se é que havia algum. Hoje é que imagino a aflição que minha mãe deve ter passado na noite em que, em vão, esperamos meu pai para a ceia. Com uma indiferença que não me perdoou, eu tomei minha tigela de leite com beiju e fui dormir. Mamãe ficou acordada fiando. E quando tomei-lhe a bênção no dia seguinte, notei que ela estava pálida e com os olhos vermelhos de quem não havia dormido. Não tenho muito jeito para consolar. Fiquei remanchando em volta dela, bulindo numa coisa e noutra, irritando-a com o meu nervosismo inarticulado. Ela mandava-me sair, passear, fazer alguma coisa fora. Mas eu tinha medo de deixá-la sozinha, estando tão deprimida.
Notaram como a comunidade sentiu a intromissão de outras pessoas? Como sentiu-se enfraquecida diante das inovações apresentadas e ameaçada frente à chamada industrialização? No próximo programa, você ouvirá o desfecho deste conto. Até lá.
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.